Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cremos nisso de coração e desejamos uns aos outros que possamos ver que não seja apenas uma fé que está morta e deitada, mas uma fé preenchida com vida, que vê a palavra de Deus confirmada. Nós ouvimos juntos, lemos juntos o que já havia sido lido na introdução, e cada palavra de Deus chega ao nosso coração e nos perguntamos se as coisas que nos são lidas já existem, se já puderam se tornar realidade em nossa vida. Aqui está: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Se ao menos soubéssemos como fazer isso, revesti-vos, parece ter sido deixado para você e para mim aceitar isso, revestir, nos apropriar disso, daquilo que Deus já nos deu em Cristo. Aqui, o alvo aqui são os eleitos, não os crentes em geral, mas os eleitos. Portanto, como eleitos de Deus, os outros nem perceberão a necessidade, estão sempre certos por si mesmos. Mas aqui ele se dirige aos eleitos de Deus, a quem ele descreve como santos e amados, como amados para fora, como santificados em sua palavra, como eleitos desde antes da fundação do mundo. Devemos compaixão sincera de coração. Onde temos isso? Podemos provar isso? Temos compaixão sincera e de coração lá onde é necessária? Ou às vezes passamos, às vezes, por cima de cadáveres? Compaixão sincera, bondade, humildade, gentileza, mansidão e paciência. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar completamente, totalmente, sem qualquer pré-condição, de coração perdoar, como Deus nos perdoou em Cristo. Está aqui: se alguém tem algo para censurar o outro, na verdade, já isto é uma falha que não deveria surgir. Quem somos nós que possamos censurar os outros? Nós temos o suficiente quando vemos ao nosso redor e em nós mesmos o que precisa acontecer. Quem ainda quer acusar os outros deve aceitar a acusação de que deve se provar se ele pertence aos eleitos. Porque assim está escrito: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode os acusar? Cristo está aqui, que justifica, que justificou divinamente. Lá não resta mais nada que você ainda tenha que justificar. Só nos resta uma coisa a fazer: aceitar essa absoluta justificação, essa justificação divina na fé, de uma vez por todas, como uma realidade em nossas vidas. Bem, já lemos essas palavras muitas vezes, nós conhecemos as Santas Escrituras, mas ligado com isso, temos o grande desejo de que possam realmente ser reveladas pela graça, que a mente e a natureza de Jesus possam ser vistas em nós. Como canta um compositor, deixe que apenas Jesus seja lido em palavras e essência. Voltaremos já ao tema de ontem à noite, em breve, mas essa palavra temos que acrescentar e ler de 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, porque o que é exigido em Colossenses, isso nos foi dado aqui. 2 Pedro 1, a partir do versículo 3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O seu poder divino nos deu tudo o que pertence à vida e à piedade. Mas esse presente tem que ser recebido, tem que ser aceito, tem que ser desembrulhado. Devemos ver o que está contido nesse grande presente de Deus. Às vezes, nem percebemos o quanto somos ricos naquilo que Deus nos deu pela graça. Então, no final do quarto versículo está escrito: e receber parte da natureza divina. Nos foi concedido, e para isso ouvimos a palavra também, e recebemos ela como semente divina. E essa semente divina somente pode produzir coisas divinas. Sementes terrenas geram coisas terrenas. Trigo gera trigo. O que o homem semeia, isso também ele ceifará. Isso vale no espiritual. Quando a semente divina da palavra foi realmente semeada e recebida com uma promessa na fé, Deus tem que manter sua palavra e cumprir o que ele prometeu. Seu poder divino nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade. Nos concedeu, não nos dará ainda, já nos concedeu, mas como eu disse, agora cabe a nós percebermos ou constatarmos o que nos foi dado já pela graça. Provavelmente nem nos damos conta da riqueza que temos, do quanto nos foi dado por Deus. Vamos ler algumas passagens ainda. Eu gostaria de começar com Marcos capítulo 1. Ontem nós lemos de João 7 e de Eclesiastes 3 que há um tempo para tudo. Nós acabamos de receber notícias do irmão Geiler de Israel. Também lá Deus tem seu tempo. O tempo da dispersão esteve aí. O tempo da reunião está aí. Deus tem o tempo, Deus tem a hora, Deus tem o lugar, Deus tem o povo. E quando chegar o tempo, então os dois profetas estarão lá para levar-lhes a palavra. Os 144 mil estarão lá, tudo estará lá. Por quê? Porque Deus assim o disse. É apenas uma questão de tempo. Mas nós podemos ver em tudo que Deus mantém sua palavra. Da mesma forma, vemos como seu povo eleito está indefeso aos olhos do povo e aos seus próprios olhos. Às vezes, sem ter noção, desamparados, sem esperança, todos os outros não têm preocupações, como se parece. Justamente esse povo eleito, tem grande aflição. Quem foi ao qual disse uma vez, vocês são o povo eleito? E ele disse, eu posso ficar sem isso, eu quero que Deus escolha um outro povo com o qual ele possa fazer o que ele fez conosco. Esses são pensamentos terrenos. Esses são pensamentos daqueles que não entenderam o plano de salvação de Deus. Mas, em termos terrenos, podemos compreender. Quando dizemos a essas pessoas, vocês são o povo eleito, e elas se lembram, então, de tudo que lhes aconteceu, de tudo que tiveram que passar, até as câmaras de gás. E se alguém disser, então, que Deus escolha um outro povo com o qual ele faça o que foi feito conosco, então isso pode ser entendido em termos terrenos. Mas nós, como congregação, também não nos foi prometido um caminho de rosas. O caminho da congregação é o caminho do Senhor. Que caminho ele teve que seguir? Um caminho de humilhação, um caminho de humilhação, um caminho de desprezo, de zombaria, de escárnio. Ele teve que percorrer um caminho como nenhum outro na terra. E o mesmo acontece com o seu povo até os dias de hoje. Mas para nós, então, a glória começará e então jamais terminará. E se assim tivermos um tempo tão difícil, então, quão maior poderá ser a alegria que tudo ficou para trás de nós e que não poderemos mais nos lembrar do estado passado, mas estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Eu gostaria de ler do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lutero traduz aqui no Evangelho. Ou mensagem de salvação. O Evangelho é a mensagem de salvação. A mensagem de Deus, as boas novas, mensagem salvadora de Deus, que liberta, direcionada a nós. Aqui se trata em seguida, em continuação com a noite passada, sobre o pensamento quando o tempo se cumpriu. A hora havia chegado. O próprio Senhor, ele permitiu que os anos passassem. Ele apareceu no templo aos 12 anos de idade. E agora ele tinha 30 anos quando ele apareceu, quando chegou a sua hora. quando se deixou batizar e com todas as outras multidões se colocou no meio dos pecadores e entrou no Jordão, pois quem entrou no Jordão? Todos os que confessaram seus pecados, que aceitaram a palavra, eles entraram e se deixaram batizar. Jesus se coloca no meio de todos eles e diz o seguinte: assim, pois, cumpre-nos cumprir toda a justiça. Seja assim por agora. O profeta Isaías já havia dito que ele seria contado entre os malfeitores, entre os iníquos. Ele não se colocou acima da humanidade caída, ele se colocou no meio da humanidade caída. Ele carregou juntamente, ele sim, nos carregou a todos nós, ele nos redimiu. Mas aqui nos é dito claramente, ele começou a proclamar o Evangelho de Deus com as palavras: o tempo está cumprido. A hora havia chegado. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Ele sabia a sua hora. Ele sabia o seu tempo. Nós, como congregação do Deus vivo, encontramos então graça diante do Senhor quando reconhecemos o nosso tempo, quando reconhecemos o que Deus está fazendo agora, o que Ele prometeu e está cumprindo em nosso tempo. Jesus foi para a Galiléia e proclamou lá o Evangelho de Deus com as palavras: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Assim começou o nosso Senhor com a proclamação do Evangelho: o tempo está cumprido, chegou a hora. O que ele fez na sinagoga de Cafarnaum? Ele pegou o rolo do profeta Isaías e leu do capítulo 61, dizendo: hoje, esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Ele sempre apontou repetidas vezes, e assim os profetas e os homens de Deus fizeram também. Mas vamos dar um passo adiante. Não apenas o seu tempo havia chegado, mas também o tempo de seus discípulos. Deixe-me ler versículos 16 e 17 de Marcos 1. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. Aqui eu gostaria de enfatizar o seguinte pensamento: quando a hora de Deus chega, então a hora do povo de Deus também chega. O Senhor começou. Como Ele começou? Ele tinha algo a dizer ao vento? Não. Eram pessoas com as quais Ele falou. Aqui Ele as encontrou. E lá eles estavam lançando suas redes. No momento em que o tempo de Deus chega e o Senhor começa a colocar a palavra no castiçal, então chegou também a hora para a congregação. Foi assim sempre. Voltemos aos profetas, aos reformadores, voltemos a todas as épocas. Todas as vezes, quando a hora de Deus chegou, então chegou a hora para o povo de Deus. Porque sem nós, Deus não pode fazer a sua obra. ele incluiu a humanidade nessa grandiosa e abrangente obra. Nós somos parte integrante do plano de Deus. Isso se tornou grande para mim. O tempo de Jesus havia chegado. E com o seu tempo, também o tempo dos discípulos. Eles foram chamados um após o outro. Deixaram tudo e seguiram o Senhor. Assim também é nessa geração. Com a hora de Deus, também a sua e a minha hora chegaram. Com a mensagem de Deus, também o seu e o meu ensino estão ligados. Com tudo que Deus faz, o povo de Deus esteve ligado desde o início. E todos os que são de Deus reconheceram o tempo da sua visitação divina e receberam as bênçãos de Deus disso. Vamos ler dos Atos dos Apóstolos, do 7º capítulo. Mas não se esqueçam do pensamento. Com o momento em que Deus começa a operar, quando o seu tempo chega, também chegou o tempo da congregação. E em palavras claras, o seu e o meu tempo, a hora de Deus é a hora de seu povo. Sua palavra se torna a nossa palavra que nós recebemos na fé, e as promessas que ele fez se cumprem. Atos 7, versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, até aqui, quanto mais se aproximava o tempo da promessa que Deus fizera a Abraão. Deus deu a promessa, mas então se aproximou o tempo em que a promessa deveria se cumprir. Nós falamos há anos atrás sobre isso. No versículo 23, lemos de Moisés, quando ele completou 40 anos de idade, surgiu nele o desejo de ir ver seus irmãos, os israelitas. Não precisamos ler muito. Surgiu um desejo dentro dele. Isso foi o tempo de Moisés. Ele tinha 40 anos, ele disse a si mesmo: em meu coração tenho o desejo, eu vou. E no versículo 25 lemos: e ele achava que seus compatriotas chegariam à conclusão de que Deus o salvaria por sua mão, mas eles não entenderam. Esse foi agora o tempo de Moisés, mas não era ainda o tempo de Deus, pois haviam se passado exatamente 390 anos, e Deus havia dito: depois de 400 anos, eu trarei os seus descendentes para fora. Então, Moisés sentiu no seu coração essa missão divina. Ele havia sido nascido como profeta para a tarefa, e agora isso estava o pressionando. Era o tempo de Moisés. O tempo de Deus era 40 anos depois. E quando chegou o tempo de Moisés, nada aconteceu. Quando chegou a hora de Deus, tudo aconteceu. Então Deus começou a falar e a agir. Atos 7, versículo 30. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai. numa chama de fogo de uma sarça. Nós estamos familiarizados com a história. Aqui estava o tempo de Deus, a hora de Deus. E agora a hora de Deus também se tornou a hora de Moisés, e a hora de Moisés se tornou a hora de todo o povo de Deus, que era portador da promessa divina. Uma coisa leva a outra. Deus envia seus servos e profetas. Se eles pensam que tem que ir, ele também os deixa ir. E então, todos nós temos que reconhecer que no reino de Deus, ninguém pode fazer o que ele quer. No reino de Deus, somente Deus decide. Quando o tempo se cumpriu, quando os anos se completaram, o Senhor apareceu a Moisés e o enviou. A hora de Deus se tornou a hora de Moisés. A hora de Moisés tornou-se a hora do povo de Israel. Portanto, vemos um plano maravilhoso, um glorioso plano de Deus com a humanidade, com a congregação. E para mim, isso significa algo muito grande, porque é assim que vemos nesta geração também. A hora de Deus tinha que ser a hora do cumprimento de sua palavra profética. E a hora do cumprimento de sua palavra profética tinha que incluir a congregação nessa era profética. Ela tinha que ser incluída, porque Deus não está agindo ao largo de nós, mas nós somos pensados nisso. Vocês podem dizer um amém para isso? A hora de Deus foi a hora de seu profeta. A hora de seu profeta foi a hora de seu povo. Como um elo se encaixa no outro. Mas quando foi isso? Quando o tempo se cumpriu. Quando os anos terminaram, quando a decisão de Deus foi tomada. Uma coisa então seguiu a outra, e o Senhor cumpriu e fez o que ele havia prometido. Em Êxodo, no capítulo 9, nós lemos o seguinte, Êxodo, capítulo 9, versículo 5. Êxodo 9, versículo 5. Aqui está, então o Senhor, ele marcou um certo tempo, dizendo, aqui se trata para mim da expressão, então o Senhor marcou ou determinou um certo tempo. Havia e ainda hoje pessoas que marcam, que firmam um tempo. Mas para isso, Deus não nos destinou. Somente o Todo-Poderoso é capaz de definir o tempo. Está escrito até, nem mesmo o Filho sabe o dia e a hora, mas somente o Pai. Não em seu estado de ser humano como profeta, o Filho do Homem, mas somente em sua divindade. Quantas pessoas, até os dias de hoje, firmaram, determinaram quando deveria acontecer e jamais aconteceu como as pessoas esperavam. As coisas sempre vêm diferente. Nós podemos calcular, podemos imaginar uma coisa e tudo sempre parece perfeito. Nosso cálculo está sempre correto. Nossas imaginações estão sempre certas. Somente que nunca funciona, nunca acontece. Mas aos nossos olhos, ou aos olhos das pessoas, tudo está certo. Não. Deus estabelece os tempos, e não apenas os tempos, mas também aquilo que deve acontecer em determinados tempos. As pessoas querem isso, aquilo ou algo mais. Se observarmos no mundo de hoje, cada um quer alguma coisa. E cada um tem boa intenção. Cada um vê a coisa corretamente. Mas quando a hora de Deus chega, e por isso estamos esperando, nós não poderemos determinar essa hora, mas queremos, como naquela época, no Senhor, que a sua hora seja a nossa hora, o seu tempo, o nosso tempo, seu caminho, o nosso caminho, sua vontade, nossa vontade, sua palavra seja a nossa palavra, seu plano seja o nosso plano, para que tudo possa funcionar harmoniosamente em conjunto e entre si. Eu gosto dessa expressão. Então, o Senhor marcou um tempo determinado. Eu gostaria de dizer aleluia para isso. Aleluia. O Senhor estabelece. O Senhor determina. Nós todos só precisamos, nesse tempo, nos deixar orientar espiritualmente. Atos 7, versículos 23 a 25. Apenas mais uma vez para enfatizar isso. E quando completou 40 anos, veio-lhe o desejo, não uma revelação, o tempo não havia chegado. A comissão havia chegado, mas a hora ainda não, o tempo não havia chegado ainda, para visitar seus irmãos, os israelitas. Eu creio que não existe nenhum homem de Deus que tenha um chamado, um ministério, uma comissão, que não esteja ardendo, que não queira ir, porque ele tem que ir. Vocês percebem? Eu disse isso de propósito. Tem que ir. Não há ninguém que queira ir. Tem que ir. Mas, se o tempo não estiver aí, o que então acontecerá? Então fazemos como Moisés ou outros fizeram, ou Abraão, quando ele não podia esperar o nascimento de Isaac. E o que acontece depois? Então nós chegamos com nossas próprias sugestões que fazemos a Deus. E o que acontece depois, todos nós sabemos. Então, no máximo, podemos brecar, mas não acelerar. Deus tem um plano, e esse ele o executa. Ele tem um tempo em que sua palavra foi revelada. Ele tem um tempo em que isso é levado ao mundo inteiro. Mas então, eu pergunto a vocês, o que mais o semeador pode fazer a não ser lançar a semente e esperar que Deus dê um crescimento saudável, que o talo surja e que as eiras venham e que o trigo completo nas eiras. Não há nenhum homem de Deus que possa ajudar de alguma forma. A palavra de Deus tem o poder de Deus em si para invocar a vida divina, para fazê-la brotar e levá-la à plena maturidade em cada indivíduo. Como queremos ajudar? Como podemos ajudar? Perguntem a um fazendeiro, quando ele semear o trigo, o que ele pode fazer? Só depende de Deus, só depende de Deus, só depende de Deus. Deus somente pode dar a chuva, somente Deus pode fazer a luz do sol surgir, somente Deus dá o crescimento. O fazendeiro, o agricultor que semeou o trigo, não tem absolutamente nenhuma influência sobre aquilo que acontece a partir do momento, não é? O que ele quer fazer? Preocupar-se? Passar as noites sem dormir? Isso não muda absolutamente nada. Então nós reconhecemos a onipotência de nosso Deus, nossa dependência dele. Ele dá as duas coisas, ele dá a graça para que a semeadura ocorra e graça para que haja uma colheita. Mas essa colheita, como provavelmente dissemos ontem à noite, ainda está aí fora. De forma alguma ainda foi trazida. Eu não permitirei que ninguém me diga isso. A colheita ainda está lá fora. Deus a trará para dentro. Eu estou convencido disso. Não ficará, não restará nada. Não, talvez devêssemos ler a palavra do Apocalipse. Deveria estar no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 17. Apocalipse 14, versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Mas eu queria ler o versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar ou colher. Não se pode colher quando tudo ainda está verde. O tempo tem que estar aí. O trigo tem que estar amarelo dourado. E então o tempo estará lá. Aqui também nós encontramos de novo o termo porque o tempo para a colheita veio. Quem determina o tempo? Não você e nem eu. Deus já determinou, já firmou ela. E quando chegar esse tempo, esse momento, então a ordem será dada e então o anjo sairá do templo. Do que é exibido no céu é simbolizado aqui na terra, o que tem que acontecer aqui. A colheita não será feita no céu, a colheita será feita na terra. Mas lembremos-nos também nisso, na palavra do Senhor. Ele disse: primeiro, ele enviará seus anjos para tirar todas as ofensas do reino de Deus, e em seguida as empacotará e as entregará ao fogo. Com que clareza nós ouvimos isso, que ajuntamento está acontecendo em todas as denominações, em tudo, que as pessoas tomam suas decisões, não sabem sequer como devem ordenar e acham que é uma grande coisa. Primeiro, as ervas daninhas são enfeixadas e depois o trigo é trazido. Nós talvez gostaríamos que fosse o contrário. Nós gostaríamos que o Senhor levasse os seus para o lar, pois estamos cansados dessas coisas desse mundo. Ele tem um plano. Se ele disser que primeiro as ervas daninhas serão retiradas, empacotadas primeiro, então assim será. E então um trigo puro, sem joio, sem falso trigo, sem alguma coisa, em plena maturidade, assim como foi para a terra como um grão de trigo entrou e morreu, assim o trigo pleno estará nas eiras no tempo da colheita, completamente transformado na imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi isso que Deus planejou e é isso que Ele cumpre. Porque o tempo para a colheita chegou. Deus tem para tudo o seu tempo. Nós lemos no profeta Jeremias a palavra conhecida no 8º capítulo, no 7º versículo. Então Deus, Ele faz uma acusação. Jeremias, capítulo 8, versículo 7, aqui está o seguinte. Jeremias 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua volta. Mas o meu povo não sabe nada das leis do Senhor. Uma acusação muito grave. A natureza está ordenada. A cegonha, todos os pássaros, as aves migratórias sabem seu tempo, sabem quando devem estar lá ou acolá. Mas contra o seu povo, o Senhor levanta acusação. E por meio do profeta Oséias, ele diz: meu povo perece por falta de conhecimento. De que conhecimento? Do conhecimento divino? Conhecimento próprio? Todos têm o suficiente. Lá foram escritos livros inteiros que o mundo mal pode contê-los. Mas o conhecimento divino, conhecimento da salvação, eu penso aqui na pregação: reconheça o dia e a mensagem. Reconhecer de Deus significa reconhecer a sua palavra, suas promessas, e comparar sinais e tempos. Repetidas vezes, o Senhor fez assim, quando naquela época ele precisou dizer ao povo judeu que a aflição viria sobre eles. Então ele disse: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a hora. Então aqueles que estão vivendo na Judéia devem fugir para os montes e assim por diante. O que foi? Ele deu tempo, ele deu um sinal. As pessoas que o ouviram foram capazes de se orientar. O tempo e o sinal estavam de acordo. Eles puderam tomar sua decisão, porque ouviram o que o Senhor lhes disse. E se o historiador Josefo estiver certo, então nenhum dos verdadeiros crentes ficou para trás e pereceu, mas todos fugiram, porque eles observaram e obedeceram a palavra do Senhor. Deus dá uma palavra. Ele cuida pelo tempo, mas também Ele cuida para que nós possamos reconhecer e que possamos ler os sinais dos tempos. Ele também não falou sobre isso. Quando virdes isso, quando virdes aquilo, então prestai atenção, percebei, pois o tempo está próximo. Para nós se trata, nesse fim de semana, de compreender que Deus estabeleceu um tempo e uma hora para tudo. Como lemos ontem à noite, há um tempo para nascer e um tempo para morrer, o chorar e o rir, alegria e tristeza, tudo, tudo tem seu tempo. Mas Deus também teve seu tempo com o seu povo. E repetidamente, quando algo estava para acontecer, Ele o revelou para que todos aqueles que encontraram graça diante de Deus pudessem, no seu tempo, reconhecer o que Deus fez. A cegonha sabe sua hora. Em outro lugar, o Senhor diz, por meio do profeta: o boi conhece a manjedoura do seu Senhor. Aqui ele diz: a andorinha, a cegonha, o grou, a rola, todos eles sabem exatamente, sabem quando partir e quando deve retornar. Eles têm um radar embutido, eles voam assim com uma precisão que dificilmente seria possível por qualquer invenção humana. E Deus está fazendo acusação e diz: mas meu povo não sabe. Quando o Senhor naquela época, ele olhou sobre Jerusalém e chorou, ele disse: ó, que soubesses o tempo e o que te serve para tua paz, mas não o reconhecestes. Sempre se trata, no reino de Deus, de primeiro que as promessas que foram dadas sejam recebidas, reveladas por meio do Espírito, depois de crer e ainda aguardar até que Deus as cumpra. E quando Deus começa a agir, não apenas a falar, mas a agir, então chegou a sua e a minha hora também. Assim como na primeira vinda de Jesus, com a sua hora, veio a hora também dos seus discípulos, a hora para o povo, a hora para todos aqueles que estavam prontos para ouvir a palavra de sua boca. E assim que as coisas são nesses dias. A hora de Deus se tornou a minha e a sua hora. As promessas que Deus fez em sua palavra valem para mim e valem para você. E nisso, a eleição é claramente ressaltada. Deus fez promessas a Abraão e à semente de Abraão. E todas essas promessas permanecem válidas para os crentes até nesse tempo. O que o profeta Daniel diz no capítulo 12, no versículo 4, lá está dito: sela as palavras e esse livro até o tempo do fim. Repetidas vezes, nós podemos pesquisar toda a Santa Escritura. Vamos ler no outro capítulo do profeta Daniel. Ele diz: no tempo destes reinos, Deus levantará um reino que durará para sempre. Há sempre certas promessas, então há certas circunstâncias que são descritas. Tudo tem que se encaixar. Então Daniel falou sobre a besta, sobre o poder mundial, sete cabeças, dez chifres, que é o tempo em que vivemos agora. E as coisas vêm assim exatamente como Deus disse em sua palavra. Em seguida vem a pequena e agradável frase: os sábios terão cuidado. Aleluia! Aqueles têm entendimento, a quem Deus deu entendimento para compreender as coisas divinas e espirituais, uma grande inteligência que se conhece em tudo mais, mas Deus quer abrir nosso entendimento para as Escrituras. Isso que o Senhor fez naquela época, isso Ele faz hoje. Porque Ele lhes abriu entendimento para as Escrituras, para que pudessem ordenar tudo biblicamente. Porque a sua confiança não deveria estar somente em uma coisa, mas na palavra de Deus, e, portanto, então, no próprio Deus. Não estamos correndo atrás de alguma coisa que simplesmente acontece. Nós estamos seguindo a palavra da promessa divina. Nós descobrimos essa trilha divina, essas pegadas divinas. E é por isso que nós trilhamos esse caminho com absoluta convicção de fé. E quando o Senhor diz: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e o dia arderá como um forno. Nele os ímpios serão como palha, e como restolho serão queimados, e o que restar será cinza. Portanto, se Deus disse: antes que chegue esse dia, eu vos enviarei o profeta Elias, então significa que temos que prestar atenção, ouvir lá uma palavra da promessa. O que aconteceu nos dias de Elias? No tempo do sacrifício do anoitecer, ele ergueu o altar do Senhor Deus, juntou as 12 pedras e colocou o sacrifício sobre ele. Assim, nesses dias, Deus teve que enviar seu servo no espírito e poder de Elias para estabelecer o ensino dos 12 apóstolos, para colocar a palavra de Deus novamente à luz do castiçal, para restaurá-la, para trazê-la de volta ao seu estado correto, de fato, para dar a cada um, mostrar a cada um o seu lugar. A pergunta é somente se estamos prontos para suportar essa colocação no lugar. Quem é de Deus aceitará tudo com gratidão. Não haverá resistência interna e também não contradição, pelo contrário. Haverá concordância, haverá afirmação dentro de nós. E se não, nesses dias, se não fizermos nada de especial ou não apresentarmos um programa especial, com certeza, isso tem um motivo. Nós queremos esperar a hora de Deus. Qualquer um pode fazer. Podemos convocar pessoas, mas nós queremos que Deus esteja na causa. Naquele tempo, o Senhor apareceu. A sua hora havia chegado. Ele viu o primeiro, ele viu o segundo, ele começou a chamar, e eles o seguiram. E em pouco tempo havia uma grande multidão que o estava seguindo. Quando chega a hora de Deus, então as pessoas estão lá. Então não há necessidade de implorar um chamado, uma pregação. E eles ouvem, são tomados, é o chamado de Deus em suas vidas. E porque é o chamado de Deus, eles ouvem e seguem o Senhor. Caso contrário, teremos que dar aulas extras e, de qualquer forma, não funcionará. O que cantam nossos queridos suíços? Deus ainda está no plano e tudo está sujeito a Ele. Não importa como possa parecer exteriormente, nós não olhamos para o visível, mas para o invisível. E para o invisível, que se testificou visivelmente, Deus não precisa provar-se a ninguém que é vivo. Ele já se mostrou como vivo. A criação é a mais bela prova disso. Na semana passada, eu recebi uma visita muito surpreendente de um querido médico de Düsseldorf, cuja irmã mora perto de Heidelberg, e ela queria me dar alguns tônicos para fortalecimento e pediu ao irmão Düsseldorf que os entregasse para mim. Mas com isso ela tinha um pensamento de que uma conversa viria, deveria acontecer e poderia acontecer. E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu vi quão difícil é feito para as pessoas crerem de coração e de maneira infantil como uma criança. Então, temos que tomar a decisão se queremos crer na evidência científica que nunca foi comprovada ou se queremos crer no simples relato da criação como está escrito. E ele disse literalmente: o senhor é ingênuo o suficiente para crer nisso assim? E eu disse: o senhor não consegue me provar sequer uma teoria dentre todas que foram apresentadas. Mas é uma revelação de Deus. É uma revelação de Deus. E aquele a quem Deus não se revela, ele não vê mesmo com os olhos abertos. Mas se as pessoas pudessem reconhecer que a vida tem que vir de algum lugar, quem a criou, como se parece, do que consiste a sua vida, onde está a sua e a minha vida, onde está a vida num grão de trigo, onde? E se as pessoas dizem que lá havia uma célula primordial, essa é uma afirmação, então a pergunta é: sim, mas quem a criou? Quem a fez? De onde vem? Se alguém disser que foi uma explosão, através de uma explosão, então eu sempre aponto com tristeza para as ruínas da Segunda Guerra Mundial. Eu sei o que uma explosão deixa para trás. E agora, ao acompanharmos assim os ataques, então sabemos que fica para trás. Então, quando uma explosão acontece no ar, então tudo explode. Depois ainda afunda no mar. Não, nós cremos naquilo que Deus disse do começo até o fim. Nenhuma teoria jamais será confirmada, mas a palavra de Deus já se confirmou ano após ano. Haverá semeadura e colheita, verão e inverno, geada e calor e assim por diante. Vamos voltar a essa palavra que estamos contemplando. Deus tem um tempo para tudo. e se Ele nos der a graça de esperar por esse tempo e reconhecer esse tempo e, em função da Sua palavra, chegar a saber o que Ele tomou para fazer durante esse tempo, nós podemos olhar para trás hoje, nós podemos ver o que Deus fez nos dias de Abraão, de Noé, ou Moisés, nos dias de Elias, mas agora chegou o nosso tempo. Bem-aventurados aqueles que reconheceram pela palavra de Deus e podem ver o que Deus prometeu e, ao mesmo tempo, creem que Ele o cumpre, e ainda mais que isso, pode reivindicar para si pessoalmente isso. Tudo o que Deus faz tem que ser feito por meio de pessoas que creem nele. Hoje, você e eu, nós somos desafiados em nossa fé, mas nós podemos crer a Deus. Ele jamais disse algo que não fosse verdade. Tudo o que Deus diz é verdade. É uma palavra eterna que saiu de sua boca. Ela não pode voltar vazia, nem voltará vazia, mas realizará aquilo para o qual Deus a enviou para fazer. Em João 7, o Senhor disse: a minha hora, o meu tempo ainda não chegou. Subam vocês para a festa. E então chegou o seu tempo e a sua hora. E então palavras de Deus saíram de sua boca. E havia pessoas lá que as ouviram. Vocês podem crer em mim. Quando Deus fala, sempre haverá pessoas que ouvirão. Mesmo se a pessoa mais estúpida falar, há pessoas que ouvem. Não deveria então haver pessoas dispostas a ouvir quando o Deus Todo-Poderoso fala? O que não é ouvido hoje, tudo? Mas Deus tem pessoas que não querem apenas ouvir algo, mas que querem ouvi-lo, que têm um desejo em seu coração de ouvir sua voz, e a sua voz é sempre sua palavra. Assim como a minha palavra é minha voz é minha palavra, assim a voz de Deus é sempre a sua preciosa e santa palavra. E Ele falou, Ele deu promessas. Tudo o que Ele disse se cumpriu. Como nós enfatizamos já muitas vezes, seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua obra, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão, tudo aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Para tudo veio o tempo, o momento. Para tudo a hora. Em um momento o Senhor disse: aquele que comigo mete a mão na tigela é aquele que vai me trair. Davi já havia dito por meio do Espírito que isso aconteceria e que sua morada ficaria desolada. Tudo tinha que se cumprir. Cada palavra de Deus, até a menor e o mais ínfimo detalhe, até lhe deram vinagre para beber. Nosso Senhor disse, de repente, tenho sede. E molharam a esponja em vinagre e lhe a deram. Cada palavra se cumpre 100%. Deus deu a promessa de que um precursor viria e, de repente, uma voz pôde ser ouvida no deserto. A palavra se cumpriu. O chamado foi feito. As pessoas vieram, ouviram e aceitaram. Como estamos vivos agora, Deus exige de nós que nós possamos crer agora e crer aquilo, o que Ele nos prometeu para esse tempo. A fé no passado, agora no presente e para o futuro, somente nos beneficiará se estivermos preparados para crer no que Deus prometeu para o presente e o futuro. Se esse não for o caso, estamos de alguma forma soltos daquilo que Deus se propôs a fazer. Vamos resumir. Deus tem tempo e a hora. Deus tem o povo, Ele tem a palavra, Ele tem as promessas, Ele tem tempo, Ele tem sinais, Ele chama a atenção de seu povo e pela graça podemos ouvir o que o Espírito diz às congregações. Podemos receber a palavra dentro de nós e tão certo quanto a recebemos, ela é uma semente divina e essa semente divina produzirá, de fato tem que produzir o divino, fazer surgi-lo. Não há outra maneira. E como temos as maiores e mais maravilhosas promessas para o chamado para fora da congregação do Senhor, para sua preparação, para a transformação, para o arrebatamento, nós temos as maiores e mais poderosas promessas. Tudo no seu tempo. O mensageiro, a mensagem, o ser levado a todo mundo e então, de novo, segue uma coisa após a outra. Um dia, olharemos para trás e diremos, ó Deus, Tu fizeste tudo tão maravilhosamente e gloriosamente deixaste sair o resultado. Perdoa-nos a nossa pouca fé e nossa incredulidade e às vezes até desconfiança porque olhamos para nós mesmos. Nós queremos olhar com a ajuda de Deus para o Senhor. Ele é o iniciador, Ele é o finalizador. Ele deu as promessas, Ele as cumpre. Ele determinou o tempo e a hora. Ele nos designou para termos parte no que Ele está fazendo agora. Isso significa muito para mim, pois que de adianta sabermos que Deus teve grandes homens e que Ele fez muito se Ele não tivesse feito grandes e muitas coisas em nós. Eu ouso dizer, Deus fez grandes coisas em nós. Vamos ser gratos, tornar-nos alegres e vamos dar a glória a Ele, pois nós percorremos o último trecho dessa jornada da fé e o mesmo Deus que operou em todos os outros tempos está operando agora em nossos dias. E quando Ele começa, então ninguém pode resistir. Então as pessoas são tocadas, elas sabem que são pensadas. Ele as chama pelo nome, elas se levantam, o seguem, o servem, creem nele e estão no caminho que leva para a glória. Eu sou grato por isso que o Senhor estabeleceu um tempo para tudo, até para o tempo do fim. E se Deus quiser, chegaremos a isso essa tarde. Também o tempo do fim e aquilo que deve acontecer, isso Deus já determinou em sua palavra. E tudo acontece exatamente como Ele disse. Vamos expressar novamente nossa confiança a Ele, dizer, Senhor, Tu fizeste um maravilhoso plano. Tu revelaste a nós a Tua vontade e a Tua palavra. Tu nos fizeste reconhecer o tempo no qual vivemos e a mensagem que Tu enviaste, Tua santa palavra revelada. Senhor, agora nos conceda a graça de aguardar um momento quando Tu começarás a operar. Poderia já ser hoje. Ninguém sabe. Mas de repente acontecerá como se fosse do nada e a bênção de Deus será derramada poderosamente. E então será mais um irmão, não será mais um profeta, não será mais um homem de Deus. Então cada um saberá: esta é a mão do Senhor, esta é a obra de nosso Deus. E então todos falarão apenas do Senhor, que se mostrará maravilhoso e glorioso para o seu povo. A Ele seja adoração por toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Senhor, eu gostaria de poder expressar assim tudo como eu sinto em minha alma. Ó Deus, tu és o Deus vivo que fala e que age. Tu te testificaste a ti mesmo como vivo, aleluia, fiel Deus. Nós sabemos que tu determinaste o tempo e a hora de todas as coisas, também para o decorrer de todas as coisas que precisam acontecer antes da tua vinda. Tu conheces a sequência, tu sabes o que irá acontecer e como vai acontecer. Amado Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da tua santa face e pedimos que nos conceda a graça. Graça para seguir em frente, graça para esperar até que tu faças algo. Fiel Deus, para a mente, quase uma contradição é isso, de ir e de esperar. E, no entanto, é verdade. Nós vamos em frente na fé contigo, ó Senhor, e esperamos até que tu faça as coisas acontecerem, uma coisa após a outra. Tudo o que a tua santa boca falou se cumprirá. Senhor, assim como naquele tempo te levantaste e disseste: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, assim é agora. Por muito tempo oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora estamos prestes que tudo se torne realidade. Nós te agradecemos, fiel Deus, e pedimos a ti: chame ainda os últimos para fora. Chame-os tão claramente, para que eles entendam, que interiormente digam sim. Crer a ti, seguir a ti. Abençoe conosco todo o teu povo que te adora. Abençoe o teu povo de Israel. Amado Senhor, nós também temos que admitir que não entendemos completamente todos os caminhos, mas tu és santo e justo em todo o teu agir. E nós pedimos a ti que tenha misericórdia também de nós, pois nós não entendemos nossos próprios caminhos e decisões. Mas uma coisa nós podemos reconhecer e confessar: nós entendemos as tuas decisões e os teus caminhos que tu tomas conosco. Amado Senhor, que nossos caminhos e nossas decisões conduzam aos teus caminhos e às tuas decisões. Que a tua vontade seja feita em nossa vida para a honra e para o louvor do teu nome. Porque chegou o tempo e a hora. Tu te levantarás, tu confirmarás a tua palavra, tu derramarás o teu espírito. Senhor, eu te agradeço por tu estares presente agora. Aleluia! A tua palavra é segura, tuas promessas se cumprirão. Fiel Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos, pois nós reconhecemos o tempo no qual vivemos e aquilo que tu prometestes fazer. Tu disseste a Abraão: como poderei eu ocultar dele o que farei? Tu revelas o teu segredo aos teus servos, os profetas. Ó Deus, também nessa geração tu o fizeste. Nós nos curvamos no pó e nas cinzas, e nós te adoramos, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.